O quarto grande momento da minha jornada que mudou radicalmente a minha forma de enxergar as coisas e que eu gostaria de compartilhar com vocês foi quando, por volta de 2012, 2013, eu percebi que aquelas sementes que foram lançadas de forma singela em 2002, 2003, e que foram crescendo dentro de mim, haviam se misturado com uma casca religiosa de compreensões erradas sobre o Evangelho, de tal maneira a me tornar um religioso, um fariseu. Quando eu percebi isso em 2012, 2013, e eu me vi na necessidade de romper com essa religiosidade, foi aí então que a minha vida mudou radicalmente. Foi uma redescoberta na fé. Nisso eu já estava com 6, 7 anos exercendo o pastorado. Eu já cuidava de um grupo de pessoas que me ouvia toda quarta, todo domingo de manhã, todo domingo à noite. Eu estava vinculado a uma determinada instituição religiosa. E então, nesse período, eu fui me redescobrindo na minha vocação e na minha forma de lidar com as coisas. Eu passei ainda nessa denominação, depois dessa redescoberta, um ano e meio, ensinando apenas o Evangelho na sua simplicidade para os irmãos ali e crescendo nessa compreensão dia após dia, até que se tornou impossível para mim me manter ali, visto que o que pediram para eu fazer era contra o que estava crescendo em mim, o que pediram para eu desempenhar diante do povo era contra os princípios do Evangelho em mim. E então tomei a decisão de dizer que o cargo que eu ocupava dentro da denominação estava disponível, visto que para mim não era possível agir como eles requeriam que eu agisse. Fui muito sincero, tentei tornar a minha saída daquele local que havia permanecido por 10 anos, inclusive me batizei lá e aprendi muitas coisas boas ali. No entanto, percebia que esse ciclo havia se fechado, se encerrado, visto que as prioridades não eram mais as mesmas que eles possuíam, eu já não me adequava mais àquilo que eles propunham, eu não estava mais de acordo com aquilo que era o perfil do jeito de pensar daquelas comunidades. E então, ao decidir pela minha saída, eu estava decidindo também perder metade do meu salário. Eu estava decidindo também, ao mesmo tempo, enfrentar algumas crises financeiras. Eu estava decidindo também lidar com uma série de opiniões que não refletiam a verdade do meu coração, que não refletiam a verdade dos fatos, visto que a minha saída de lá não precisava ter sido tão dolorosa como foi, mas infelizmente aqueles que se diziam amigos se afastaram, aqueles que viviam na minha casa de fato não estavam mais porque a minha saída era como se fosse uma traição para eles. Era como se fosse um ato de ingratidão, era como se fosse cuspir no prato que eu comi. No entanto, não entenderam o processo que estava acontecendo dentro de mim, não entenderam que as razões pelas quais eu deixei de estar ali eram as mais puras possíveis. E isso foi extremamente doloroso e me fez viver a experiência de um ano de depressão, de extrema tristeza. Eu, ainda na minha inocência, imaginava que toda aquela aquele cultivar de amizades que ao longo desses 10 anos havia acontecido traria flores belas para toda a vida, relacionamentos para todas as horas. No entanto, o não vinculamento com aquela instituição religiosa me fez não apenas perder o contato dominical com aquelas pessoas, mas não atenderam mais os meus telefonemas, talvez tivessem medo de terem contato comigo como se eu tivesse alguma doença contagiosa, ou como alguns suporam que eu estivesse sob o pecado da rebelião, visto que não concordava mais com as suas práticas, embora os respeitasse completamente. Se antes eu baseava a minha relação com o Pai pelos meus próprios méritos, pelas minhas próprias ações religiosas, pelo fato de eu estar de segunda a segunda dentro de uma comunidade, exercendo funções e fazendo isso e fazendo aquilo, e voltando a minha vida completamente a isso, eu percebi nesse período que me desvinculei dessa denominação o quanto Deus me amava simplesmente pelo seu próprio desejo de me amar. Eu percebi que Deus me amava não porque eu merecia coisa alguma, mas por pura graça e misericórdia. Eu fui aprendendo a confiar nos méritos de Cristo. Eu fui aprendendo a confiar no amor do Pai. Eu fui aprendendo que ser comunidade é muito mais do que estar em um ambiente no domingo à noite, embora a prática de estar com grupos reunidos nunca acabou, nunca cessou. Sempre permaneceu vigente por causa justamente do meu envolvimento com aqueles que querem se envolver comigo. De lá para cá, nunca mais eu deixei de congregar, pelo contrário, me congrego cada vez mais, visto que aprendi a enxergar em cada encontro humano em torno do amor uma congregação ao Deus eterno. Muitos significados foram renovados em meu coração. Muitas percepções foram aguçadas e aperfeiçoadas nesse período, visto que, afastado desse vínculo institucional, eu tive a possibilidade de perceber o quanto a vida é cheia de oportunidades naturais de se exercer o dom que há em mim e de se exercer o amor que antes parecia estar tão reduzido a um grupo apenas de pessoas. Afastado desse vínculo institucional, eu aprendi a enxergar quem antes eu não enxergava, a avaliar as coisas por uma outra perspectiva, senão a perspectiva do amor, da misericórdia, da graça que acolhe, sem necessariamente vincular esse acolhimento à expectativa de que o outro frequente a reunião que eu frequento no domingo à noite. Eu aprendi a me vincular ao outro simplesmente pelo amor sincero, sem expectativas, sem barganhas a fazer. Simplesmente pela compreensão de que o outro é um ser humano que precisa ser entendido, precisa ser compreendido, precisa ser amado, precisa ser acolhido. Eu preciso enxergar nele Jesus e dar o melhor de mim, porque todas as vezes que eu faço o bem a qualquer ser humano, segundo Jesus, eu estou acolhendo o próprio Jesus. Eu estou fazendo a Ele. Foi nesse período que eu enxerguei o quanto eu deixei a minha família de lado, o quanto eu priorizava os outros e não cuidava dos de dentro da minha própria casa. Foi nesse período que pedi perdão à minha mãe e ao meu pai por estar tão engajado com as questões da minha religião que os deixava de lado por qualquer motivo. Mas agora eu percebera o pecado que havia cometido e pedi perdão a eles pelo fanatismo, pela religiosidade vazia, pelas vezes que eu os distratei em nome da minha religião. Choramos juntos, nos abraçamos, nos perdoamos e uma nova relação se estabeleceu com eles a partir desse momento. A minha fé foi aguçada de tal maneira que a vida ganhou uma outra perspectiva. Aquilo que havia sido essencial em mim em 2003, que foi se perdendo aos poucos, em determinados períodos da minha vida, agora estava com toda a força vindo sobre mim com toda a intensidade. E com um olhar renovado, por um período, sim, vivi a experiência da amargura dos relacionamentos que se quebraram. Vivi por um período curto, de mais ou menos um ano, a tristeza profunda de uma decepção visceral com aqueles que se diziam irmãos. E até disse o que não devia ter dito. E até expressei amargamente aquilo que não deveria ter expressado. O que depois, inclusive, me retratei, mandando mensagens para o antigo pastor, pedindo perdão pela maneira amargurada com que tratei daquela denominação em determinados momentos. Mas com um olhar renovado, eu percebi que era um caminho sem volta. Percebi que o evangelho não cabia em pacotes, de que templo de Deus não era mais um lugar feito por mãos humanas, mas era a construção de Deus em nós. Percebi que oferta era algo fruto da generosidade e voluntariedade, nunca da obrigação e do medo. Com um olhar renovado, eu percebi que o culto é a vida e a vida é o culto e que a adoração que Deus quer que prestemos a Ele é aquela que acontece em espírito e em verdade, não é uma adoração localizada, não é uma adoração restrita a um dia e horário de reunião. Com um olhar renovado, eu percebi que irmão é todo ser humano pequenino que a gente encontra no caminho, que tendo ou não todas as compreensões que a gente tem, dão razão ao amor e se põe na vida como quem diz sim à vontade do bem, à vontade da graça, sabendo ou não dar nome a Deus, se colocam na vida como um filho de Deus. Com um olhar renovado, eu passei a perceber que a terra inteira está cheia da glória de Deus, e não apenas um grupo limitado de pessoas que eu pensava que detinham a presença de Deus, porque tinham a doutrina certa, na minha compreensão na época, porque diziam Deus para cima e para baixo, porque gritavam Senhor e Senhor para todos os lados. Com os olhos renovados, eu retornei à simplicidade, e dela não saio jamais. Eu aprendi que Jesus é a pedra de esquina, de que Ele é a referência máxima. E isso basta.